Gostaria de agradecer a Grivale pelo convite para a gente poder estar debatendo aqui sobre os desafios e oportunidades para a horticultura brasileira. É importante a gente comentar sobre um tema muito importante, que é o crescimento da população mundial. Nós temos uma projeção para 2050, né? Que a população mundial deve chegar a 9,7, quase 10 bilhões de pessoas. E isso torna muito importante os países que têm vocação e que têm terras disponíveis, é um desafio de aumentar a produtividade e a produção para que a gente possa alimentar, todas essas pessoas. Hoje, o Brasil já se destaca, cada quatro pessoas no mundo, o Brasil alimenta uma. Então, o Brasil tem um potencial muito grande para assumir, essa produção de alimentos. O Brasil já é o terceiro maior produtor de alimentos, né? Está atrás da China e dos Estados Unidos, mas com potencial de assumir esse posto de maior produtor de alimentos nos próximos anos. As áreas, legalmente agricultáveis e disponíveis, né? Nós temos uma grande área, o clima é muito favorável, a produção praticamente nos 12 meses, pois somos um país tropical, e nós temos um domínio tecnológico muito grande para que a gente possa oferecer essa produção aos brasileiros e aos habitantes do mundo. O mundo. Ele conta com o Brasil para produzir parte desse alimento. A ONU, todas essas entidades, esses órgãos, olham o Brasil como o verdadeiro celeiro do mundo. Eles enxergam o Brasil como um divisor de água para poder suprir esse alimento e melhorar os índices de subnutrição no mundo. E o Brasil, então, ele é a única esperança de produção de alimentos para que a gente possa, fornecer ao mundo nesses próximos 30 anos. Bom, dando essa introdução, dizendo da importância do Brasil no cenário de produção, agrícola, né? Nós queremos falar um pouco agora sobre a produção de hortaliças, no Brasil. Nós sabemos que a produção de hortaliças ela visa mais o mercado interno, e nós sabemos também que o consumo de alimentos internamente no Brasil nos próximos anos vão crescer bastante. Mas eu preciso comentar um pouco com relação à pandemia, que afetou, né, a produção de hortaliças a partir de março do ano passado. Quando foi decretado o lockdown, nós tivemos uma série de consequências. Até então, a gente não sabia as dimensões dessas consequências, porque foram fechados os bares, restaurantes, a questão do consumo de alimento no primeiro semestre, a gente esperava que ia ter um problema grave, mas em função do clima. Nesse período, né, que muitas chuvas no primeiro semestre, as produtividades são mais baixas e, consequentemente, a oferta de hortaliças foi regulada e não atrapalhou a produção de hortaliças no primeiro semestre. Quando entra o segundo semestre, a produção aumentou, as produtividades, de uma maneira geral, no Brasil, aumentaram, né, e daí. Nós acreditávamos que com essa pandemia, com a mudança do hábito de consumo, com a renda da população brasileira, que de certa forma foi reduzida, graças à ajuda do governo dos R$ 600, não tivemos uma redução no consumo, muito pelo contrário, como é o caso do alho, nós saímos de um consumo de 30 milhões de caixa de alho. De 10 quilos para 36 milhões de caixas de alho, de 10 quilos. Isso muito em função também do alho, da cebola, ter a questão de combater bactérias, fungo e realmente ter um poder de imunidade muito grande, fortalecendo a imunidade dos brasileiros. E o alho teve um consumo no mundo inteiro. Então, quando chega o segundo, o primeiro, desculpa, quando entra no segundo semestre, nós estamos exatamente com as altas produtividades, começaram as flexibilizações com relação à pandemia, o clima já foi mais favorável, a produção se normalizou, né? E só que eu vou mostrar nesse slide agora, que a renda da população, que a gente esperava que cairia bastante, ela não caiu tanto conforme a gente esperava. A população brasileira é uma tendência não só da população brasileira como no mundo, em buscar produtos com maior qualidade, saudabilidade, mas em função da pandemia. Em função da pandemia, essa questão de saudabilidade começou a mexer com o bolso dos brasileiros. Então, a renda, né, quando diminui, tivemos um problema da procura desses alimentos com maior saudabilidade. Por quê? Agora começa a mexer nos bolsos no bolso, na renda dos brasileiros. Então, tivemos também uma mudança de hábito de consumo. Bom, em 2021, nós estamos iniciando um ano com muita incerteza. E nós temos um desafio muito grande de plantar, de cuidar da lavoura, de colher, de vender e ainda obter lucro. Esse é um grande desafio que nós temos. Nós temos agora a chegada da vacina, né? Então, a imunização parte da população. Mas ainda encontramos na mesma situação do primeiro semestre do ano passado. O ano passado ainda essa doença era desconhecida, mas agora nós estamos contratando as primeiras pessoas para trabalhar nas culturas de cebola, de alho, de batata, dessas hortaliças que é plantado agora no Sudeste, no Centro-Oeste, e estamos com uma série de problemas em Goiás, em Minas Gerais, de lotação na rede pública, e com isso a dificuldade de contratação, de ajustar essa questão de proteger essas pessoas contra a pandemia, contra esse vírus. Nós temos uma outra dificuldade, que é com relação ao aumento dos custos de produção. Né? Aumento dos custos de produção. De uma maneira geral, os custos de produção aumentaram bastante. E esse é o grande desafio dos produtores. Fazer essa lavoura desse ano, aonde o adubo de R$ 1.700 a tonelada foi para R$ 2.500, R$ 2.700 a tonelada, aonde a sacaria de cebola saiu de R$ 1,10, R$ 1,15 para R$ 1,50. É aonde tiveram aumento dos defensivos, óleo diesel, o dólar aumentou na casa de 5,30, 5,40. Então, a produção de hortaliças vem com um custo muito alto, cerca de 10, 15% mais alto, e os efeitos da pandemia ainda estão protelando, está protelando, porque a vacinação, ela não vai conseguir. Não vamos conseguir, né? O governo não vai conseguir vacinar toda a população da maneira que precisa. Então, nós estamos enfrentando a pandemia com custos altos, altos custos de produção. Então, é preciso que tenhamos muita cautela para essa safra. E o que eu poderia dizer e deixar aqui algumas observações que é o que eu tenho feito na matriz, na minha empresa. Nós temos procurado escalonar os plantios, porque precisa de menos gente, né? Com relação à renda do trabalhador, que com toda certeza vai diminuir, Nós não sabemos como vai estar o consumo. Sempre no primeiro semestre, a oferta de produtos é menor em função do clima, e agora nós estamos num clima bastante chuvoso. Passamos por um período seco aí, principalmente em Minas Gerais, mas agora estamos passando por um período muito chuvoso e aonde essas produtividades devem ser reduzidas. E o que a gente não consegue enxergar é o preço, né? É o preço que venderemos essa nossa safra de 2021. Então é preciso escalonar o plantio e com isso vai escalonar a colheita. É preciso fazer com muita gestão operacional, cortar os custos que podem ser cortados, né, para que a gente tente reduzir o mais possível os nossos custos, né? É olhar bem a questão do fluxo de caixa, que é um outro ponto, um outro desafio importante das empresas, porque entendo um período onde o consumo reduz bastante, começa a sobrar produto. É importante as empresas ter o caixa saudável para que ela possa pa passar 1, 2 meses e não forçar o mercado vendendo produtos para pagar a folha dos funcionários. Então é importante nessa questão financeira, na gestão da operação, os produtores observarem os pontos que ele pode ajudar o mercado, ajudar a cadeia como um todo, para não forçar o mercado. Porque a partir do momento que os produtores enfrentarem um consumo baixo e todos saiam para vender o produto, o preço despenca e todos os produtores saem perdendo. Aqueles produtores que conseguem espaçar mais o plantio, evitar as concentrações, armazenar, no caso do alho, a gente vem falando cada vez mais para fazer estruturas, câmaras frias, para que possa desafogar no ponto máximo da oferta do pico de colheita e pega esse produto e guarda em câmaras frias e vai vendendo os 10, 12 meses do ano. Isso ajuda o mercado. Aqueles produtores que conseguem fazer essa operação, com toda certeza, ajuda toda a cadeia. Então nós temos que preocupar em diminuir os nossos custos, atravessar esse momento de pandemia que ainda não passou, mesmo com custos altos e um momento incerto, é preciso que a gente tenha fé para que a gente possa passar por esse momento. Então, nós falamos da gestão da operação, gestão financeira, gestão do plantio e da colheita, do parcelamento, diversificação de culturas é interessante. Se você diversifica, você desafoga algumas culturas, você não concentra muita colheita, né? Não coloca os ovos numa cesta só, ajuda nesse momento que a gente está passando. A exportação é uma realidade. Eu creio que o setor do alho tem plena condições de começar a olhar o mercado externo, Estados Unidos, Europa, entre outros, e passar a pensar em exportar para desafogar também o mercado interno, né? E também não poderia deixar de falar do associativismo. O associativismo é muito importante. Pelo histórico que a gente, né, busca, no, os ministros que passaram lá no Ministério da Agricultura, nenhum tem esse DNA da cadeia de hortaliças. Todos eles, ou é da cadeia de proteína, pode ser animal ou vegetal, ou de leite, ou de café. Ou seja, pelo Ministério nunca passou um com DNA de produtor de hortaliças. Eu falo isso não como uma crítica, porque eu admiro demais a ministra Tereza Cristina, bem fazendo um excelente trabalho. Mas todas essas cadeias têm uma defesa permanente de deputados do Ministério da Agricultura, um olhar diferente. E a cadeia de hortaliça, mal a gente consegue juntar, né, os produtores para que a gente consiga fazer a diferença e lutar pelas políticas públicas no Congresso Nacional. O que falta para a cadeia das hortaliças é justamente se organizar, porque os desafios são enormes. Nós temos um tanto de problemas para serem resolvidos, e hoje, por exemplo, a cadeia de cebola, nós não conseguimos levantar 150, 200 mil por ano para fazer o básico que tem que ser feito para defender os próprios produtores. Nós temos a questão da rastreabilidade, que está sendo discutida, e o peso vem só em cima do produtor. Nós temos a questão do monocrops, né? Criar a lei da rastreabilidade sem que a gente tivesse produto registrado, colocaram nós na ilegalidade sem merecer. E cadê as instituições para nos defender? Cadê as associações, né, fortes para defender, para influenciar os deputados, senadores, para que a gente possa formar um corpo e sim buscar políticas públicas, investimentos, custeios, né? Estender as dívidas. Então, nós temos uma série de problemas, registros de defensivos, tratamento de semente, está aí na porta do gol, estão tentando tirar um produto que, sem ele, as sementes que a gente usa nas hortaliças, não, a gente não vai poder mais tratar, que é o caso do Tiran, né? Pesquisa e inovação, a nossa cadeia não tem força para fazer valer. Junto à Embrapa, ao Ministério da Agricultura, para tocar as pesquisas que precisam ser tocadas e inovar o nosso segmento. Ou seja, uma série de desafios que nós temos para resolver, e com isso nós precisamos que as entidades estejam fortes. Esse é um grande desafio. Esse é um desafio que eu deixo para que os produtores possam pensar. Nós precisamos urgentemente fortalecer as cadeias de hortaliças no Brasil. Por quê? Fortalecendo, nós conseguimos gerar a influência necessária para gerar políticas públicas, para que essas políticas possam ser usufruídas por nós, produtores. Então, a mensagem que eu queria deixar nessa breve apresentação, esse breve bate-papo, era essa. Esse grande desafio que nós temos, para que a gente possa vencer nos próximos anos. Um forte abraço, muito obrigado.